será realizado neste sábado um evento para ensinar a população a realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ou RCP. O evento é promovido pelo SAMU, em parceria com o curso de medicina da Unicesumar, e será no terceiro piso do Shopping Maringá Park, nesse sábado, das 14h até as 20h da noite, e é aberto a toda a população. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico Sérgio Lopes, coordenador do Laboratório de Simulação Clínica e Habilidades do curso de medicina da Unicesumar, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista e eu gostaria de saber o que são essas manobras que serão ensinadas à população. Que manobras são essas?
Muito bem. Diante de uma situação onde eu tenho a suspeita que alguém está em parada cardiorrespiratória, eu preciso agir rapidamente. Então, o principal ponto que nós vamos treinar a população é chamar a ajuda do SAMU, que é quem mais prontamente chega a essas vítimas. E enquanto o SAMU não chegar para assumir o processo de ressuscitação cardiopulmonar, esta pessoa que está ao lado da vítima ser capaz de começar a manobra de compressão torácica, que é uma manobra que tecnicamente precisa ser realizada com uma certa força, com uma certa velocidade, para então aumentar a sobrevida, aumentar as chances dessa pessoa que teve uma parada cardíaca ser ressuscitada com sucesso.
Quais são os sinais de uma parada cardiorrespiratória? Como a gente sabe, interpreta que aquela pessoa está tendo uma parada cardiorrespiratória?
São duas situações distintas. Aquela que você percebe a pessoa na tua frente desfalecendo, né? E aquela situação onde você encontra alguém desfalecido. Essas são duas situações. Mas quando você está do lado de alguém e essa pessoa começa a ter alguns sintomas, eu não estou me sentindo bem, estou com dor no peito, a vista está escurecendo, às vezes, geralmente, é mais fácil a gente perceber que algo de sério está acontecendo. Geralmente, a pessoa vai ter palidez, né? E depois ela começa a ter cianose, ou seja, aquela coloração mais arroxada ao redor dos lábios e também nas extremidades, nas mãos, e ela vem a perder a consciência, ela para de conversar com você, ela para de interagir com o meio, ela para de olhar, né? E na sequência ela para de respirar, ou ela respira de uma maneira ruidosa, de uma maneira bastante nítida, que não é um padrão normal de respiração. Então, nesse momento, eu estou do lado da vítima e estou percebendo que ela está entrando em parada cardiorrespiratória e o coração parou de bater, né? Aos pouquinhos, eu fui percebendo o processo acontecendo. Mas eu também posso chegar em algum lugar, né, ou ser chamado por alguém, e quando eu chegar perto da vítima, tudo isso já aconteceu. Eu, então, encontro a pessoa que parece estar inconsciente, ou seja, ela não responde aquilo que você chama. Se você tocar nela ou falar com ela de forma nítida, ela não vai responder, não vai ter resposta. Ela vai ter uma cor pálida, né, associada com um arroxeado, né, e também não vai ter movimentos na respiração. O tórax dela não vai estar se movimentando numa respiração, ou vai estar com uma respiração que nós chamamos agônica, uma respiração nitidamente de alguém que não está respirando normalmente. São os últimos suspiros de alguém, digamos assim. Então, essas situações elas podem ser tanto vistas aos poucos, né, eu poder presenciar alguém evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, ou, infelizmente, encontrar a pessoa já em parada completa. Uhum. Mas o que chama a atenção é a falta de consciência, né, e a falta de resposta quando eu estimulo tocando e chamando a vítima, e uma respiração ausente ou agônica. E isso é o que nós chamamos de parada cardiorrespiratória para ser reconhecida pela população.
Uhum. E essa manobra de compressão torácica, ela tem que ser feita por quanto tempo?
Até o SAMU chegar, né? Então é muito importante que a gente tenha o treinamento específico e mais de várias pessoas serem treinadas. Quanto mais pessoas forem treinadas, isso aumenta a segurança de toda a população, porque qualquer um de nós pode ser vítima de uma parada cardiorrespiratória. Então, quanto mais pessoas estiverem treinadas, né, maior chance de todos nós sobrevivermos a um evento como este. Nós não podemos parar de comprimir o tórax da pessoa, porque você imagina que quando o teu coração está batendo, ele está mandando sangue para o corpo inteiro, especialmente para o cérebro, tá bem? Então, quando nós temos uma situação grave como essa, quem precisa sobreviver e quem mais carece de ajuda é o próprio cérebro. Então, quando começo a comprimir o tórax de alguém, eu estou fazendo, às vezes, daquele coração que não está batendo. Eu estou batendo por ele. Então, eu estou empurrando o sangue, né? E esse sangue que tem um resquício de oxigênio, que ainda tem uma quantidade de oxigênio, vai estar, então, alimentando o cérebro até que alguém chegue, né, com maior técnica e com maiores recursos para assumir a ressuscitação cardiopulmonar e reverter o processo. Então, eu não posso parar de comprimir até chegar mais recursos. Mas eu vou cansar. Obviamente, eu vou cansar. Então, por isso, quanto mais gente tiver treinado, a partir do momento que eu cansei, outra pessoa pode assumir o meu lugar enquanto eu descanso um pouquinho, porque o SAMU chega em alguns minutos. Nós temos tempo de deslocamento, né? Eu falo nós, eu não sou membro do SAMU, mas o SAMU tem tempo de deslocamento, as ambulâncias, né? Elas demoram alguns minutos para chegar em qualquer ponto da cidade. Então, enquanto o SAMU não chega, alguém precisa estar fazendo suporte de vida para essa vítima, para que o SAMU tenha maiores chances de sucesso também ao assumir o processo.
Bom, e essas manobras, elas podem ser aprendidas, então, por qualquer pessoa?
Sim. A manobra de compressão torácica é uma manobra simples, né? O que nós precisamos entender? Que numa situação de emergência, eu preciso controlar as minhas emoções e saber colocar o treinamento nas mãos, né? Preciso executar nas mãos. É por isso que nós trabalhamos bastante com simulação. A técnica de simulação é uma técnica utilizada, né, para o ensino em saúde em várias circunstâncias. Então, nós trazemos essa técnica de simulação para a população em geral. Então, nós vamos ter lá nossos manequins de treinamento e nós vamos ensinar as pessoas. Olha, numa situação como essa, você precisa colocar as mãos assim, você precisa executar assim, o teu corpo tem que estar nesta posição para que você tenha um bom rendimento, né? Enquanto o SAMU não chegar, é isso que você tem que fazer. Assim que você cansar e outra pessoa puder te substituir, substitua, né, por outra pessoa e assim vai até o SAMU chegar. É fácil de se fazer, desde que a gente tenha um treinamento, né? Tudo se torna mais fácil a partir do momento que você tem um conhecimento e é treinado para isso. E essa é a nossa visão, né? Conjuntamente com o SAMU, nós da Unicesumar, o Simulab Unicesumar e outras instituições de ensino da cidade, né, estaremos lá com os nossos alunos, com os nossos instrutores, com os nossos equipamentos, para que você possa aprender a ressuscitar alguém se isso acontecer. E faz toda a diferença nessa pessoa em parada cardiorrespiratória.
Mas o público vai apenas assistir a simulação, o que vocês vão ensinar ali, ou vão poder participar também?
O público vai colocar a mão na massa. É o público quem vai realizar. Nós estaremos lá tendo demonstração, mas enquanto um grupo de instrutores está demonstrando lá no palco, em torno de 2 ou 3 dezenas de pessoas ao mesmo tempo estarão treinando com os nossos manequins. Então, vá com uma roupa. Você vai ter que fazer a recitação em alguém com a roupa que você estiver. Mas se você quiser ir mais confortável, você vai se agachar no chão, você vai se ajoelhar no chão e você vai usar a tua força, a força do teu corpo, com a técnica correta, sobre os nossos manequins de treinamento para que você possa estar apto numa situação, né, futura, Deus o livre guarde, se acontecer do teu lado, você vai estar apto para ajudar a pessoa. Você não vai apenas assistir. Se você for ao Maringá Park amanhã, a partir das 14 horas, você vai participar e vai aprender a salvar vidas conosco.
O senhor falou que é importante controlar as emoções e daí, claro, né, saber aplicar a força nessa manobra. O que é mais difícil nesta manobra?
O mais difícil é nós gerenciarmos realmente a emoção e colocar a técnica correta. Porque numa situação como essa, é estressante para todos nós, mesmo nós que já somos experientes, que trabalhamos em UTI, ou que trabalham as pessoas do SAMU, que trabalham no resgate aí nas ruas, elas passam pelo estresse, mas entendo um treinamento antes, né? Não é só o estresse do processo. Peraí, eu sei o que fazer, eu sei como reagir. Então, eu vou respirar fundo e vou colocar aquilo que eu sei em prática. Então, esta mobilização de capacidade é o mais importante, sabe? Se eu nunca fui treinado, se eu não sei o que fazer, eu não sei de onde tirar os recursos. Mas se eu já tenho um treinamento prévio, apesar de estar nervoso, eu respiro, né, e vou para frente. Eu vou atuar porque eu fui treinado para isso. E esse nosso treinamento é justamente para que as pessoas tenham noção do que fazer e, no momento correto, elas ponham em prática aquilo que aprenderam. As técnicas de simulação, elas favorecem muito isso. Não é simplesmente eu mostrar para alguém ou explicar como é que se faz. A pessoa vai fazer como se aquela situação ali fosse real, né? Ela vai ter um manequim lá à sua disposição, como se fosse o corpo de alguém, né? E ela vai poder imprimir a técnica correta, né, sobre as nossas orientações. Então, o mais importante é ser treinado e, em eventual acontecimento, estar treinado e poder mobilizar as suas emoções, né, de forma a beneficiar alguém, né? Chamar a ajuda de forma correta, garantir que o SAMU está chegando, ligar para o 92, né, se comunicar, olha, estou em tal lugar, passar o endereço correto, aí precisa gerenciar as emoções, né? Eu estou na minha casa, onde é a tua casa? É na rua tal, no número tal, né? Deixar a porta aberta para quando o SAMU chegar, já entrar. E enquanto o SAMU não vem, a pessoa vai lá e começa as compressões torácicas. E isso é extremamente importante e extremamente relevante para o sucesso da ressuscitação cardiopulmonar.
E essa compressão torácica tem, então, o local certo, correto para colocar a mão, né?
Isso. É justamente isso que eu convido a população a estar lá conosco. Para nós vamos ensinar onde colocar a minha mão, né, como que tem que ser o posicionamento do meu corpo em relação a isso, o que fazer da forma, talvez, que eu vi alguém fazendo, né, de repente não é o correto. Nós vamos estar lá para treinar a população a fazer da forma correta. Onde colocar a minha mão, quais são as referências em relação ao corpo da pessoa que está sendo ressuscitada, como é que tem que ser o posicionamento dos meus braços, do meu cotovelo, do meu ombro, como é que eu imprimo força através da coluna, como é que eu utilizo o peso do meu corpo para imprimir a força correta, né? Então, estas técnicas, elas são de fácil aprendizado, são de aprendizado rápido, nós chamamos que é uma curva de aprendizado muito favorável. Então, quem estiver lá vai sair bem capacitado, pode ter certeza.
Essa manobra torácica, essa compressão cardiopulmonar, né, ela é a mesma utilizada em casos de afogamento?
Sim, também é a mesma situação em caso de afogamento, tá? Então, as diferentes formas que levaram a pessoa a uma parada cardiorrespiratória, seja uma arritmia do coração, ou seja, a situação que é mais comum, a pessoa infartou e aí o coração entrou numa arritmia e para de bater, ou se ela foi vítima de um afogamento, ou se ela foi vítima de um engasgo, né? Essas situações, elas levam todas, independente da causa, elas levam uma situação comum, que é a parada cardiopulmonar. E aí, nessa situação, as manobras são basicamente as mesmas para as diferentes causas de parada cardiopulmonar, certo? Então, a ressuscitação, ela é única e independente da causa. Tem variações, às vezes, para crianças, variações entre adultos, bebês e crianças, mas, de forma geral, nós temos o mesmo princípio para todas as causas de parada cardiopulmonar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a você. Convido a população que esteja passando lá pelo Maringá Park nos procurar e aprender um pouco conosco a salvar vidas. Até a próxima.
Nós conversamos com o pediatra intensivista Sérgio Lopes, ele é professor da Unicesumar, coordenador do Laboratório de Simulação Clínica e Habilidades do curso de Medicina da Unicesumar, e nos falou sobre o RCP Day, que será realizado nesse sábado no Maringá Parque, no terceiro piso do shopping, das 2 da tarde até as 8 horas da noite.